Uma das coisas mais complexas que existe na humanidade é convivência. Se nós pudéssemos quantificar o percentual de problemas que temos que vem da convivência mal resolvida, deve gerar em torno de 70% a 80% dos teus sofrimentos, das tuas dores, das coisas que te machucam, por não saber conviver bem com o outro e às vezes não saber conviver bem até consigo mesmo. Não saber harmonizar essas vozes que vivem dentro de nós, cada uma parecendo que quer uma coisa contraditória, e não saber se identificar no meio de tudo isso, não saber ter um básico domínio de si mesmo, ou seja, falta de convivência consigo mesmo, falta de vida interior, de identidade, e falta de convivência com o outro. Olha que coisa engraçada, porque a humanidade, gente, para quem conhece um pouco desse assunto, 200 mil anos, 200 e poucos mil anos, começou essa humanidade que a gente tem, Homo sapiens. Antes disso, já se vivia em grupo. Os hominídeos, pré-Homo sapiens, já viviam em grupo. O ser humano é um ser social, todo mundo conhece isso. Como a natureza pode ter nos destinado a algo que não dá certo de jeito nenhum? E que coisa mais louca, porque você não suporta viver com o outro, mas também não suporta viver sem ele. Todo mundo sofre de solidão. O que é isso? Como nós resolvemos? Se a natureza pôs isso na nossa vida, é porque deve haver uma forma, segundo as leis dela, de exercê-lo de forma que seja produtivo. Será que alguém consegue fazer isso? Será que a própria natureza tem outros exemplos que não a humanidade? Vamos discutir um pouquinho isso. Algumas informações, depois, se alguém tiver dúvida, ao final podemos discutir. Vejam só, então o que eu falava para vocês, a filosofia aprende do passado, mas ela também te ensina a aprender do presente. Não daria para um professor de filosofia, pelo menos não dentro do nosso método, chegar aqui e ensinar para você só o que Platão disse. Porque para ler Platão, você leria na sua casa, não precisava vir aqui. Eu preciso ter acrescentado alguma vivência que eu tenha nisso. Ter acrescentado a minha possibilidade de colocar isso em prática e ter retirado daí algum fruto. Para mostrar para vocês que isso é possível, eu tenho que ter feito primeiro. Ou seja, o ensinamento é através do exemplo, de um compromisso de honrar as verdades com a prática. E isso é a ideia da filosofia prática. Isso é uma frase de uma antiga filósofa do século XIX, Helena Blavatsky, que falava honrar as verdades com a prática. É exatamente o que a gente busca. Trazer para a nossa vida aquilo que acreditamos. Que não haja uma defasagem entre o que eu penso e o que eu vivo. A vida agrega. Essa é uma coisa que eu gostaria que vocês pensassem. Vamos chegar no ser humano, mas vamos começar um pouco antes dele? Quando o universo se manifesta, que aí vem toda aquela coisa que a gente estuda hoje em dia, do Big Bang ou Big Inflation, ou seja lá o que for, quando num determinado momento são gerados os primeiros átomos, já são a agregação de vários subelementos que hoje a gente estuda, esses átomos, eles têm em si um poder atual, mas têm também um poder latente, aquilo que eles podem chegar a realizar associados com outros átomos. Então, vou dar para vocês o exemplo mais básico e óbvio que tem. Quando dois átomos de hidrogênio se associam e pegam mais um átomo de oxigênio e associam, e fazem um grupinho, H2O, vocês percebem que eles geram algo maior do que eles eram? Eles não deixam de ter a sua individualidade. Hidrogênio continua sendo hidrogênio, oxigênio continua sendo oxigênio. Mas aquilo que era um poder latente neles, agora se tornou evidente, eles geraram a água. E essa água, a partir dela, vocês sabem que você tem toda a base da vida orgânica. Sem água não haveria vida orgânica. A água vai propiciar uma união em outro nível. E esses átomos se juntam e formam moléculas. E essa molécula tem uma potência que um átomo sozinho não geraria. Essas moléculas se agregam. Então essas moléculas se agregam e vão gerar uma célula, no caso de um ser orgânico. E aí formam um tecido e aí formam um órgão que forma um ser humano. Um ser humano é capaz de pensar, de imaginar, é capaz de ética, de estética, de sabedoria. Você sabe que um átomo não seria capaz disso sozinho. Mas ele tem dentro de si um poder latente, que quando eles se associam, gera um ser humano que tem uma capacidade inimaginável. Ou seja, a associação revela coisas que ele tinha como poder latente, mas que só poderia realizar em conjunto. E aí o ser humano é esse gênio que esculpe pietas e pinta Mona Lisa. Isso existe como potência lá no átomo, mas sozinho ele não realizaria. Então, um planeta como o nosso, que abriga a vida, é uma coisa maravilhosa, mas ele não poderia fazê-lo se não houvesse uma estrela central em torno da qual ele gravita, que em determinados momentos dá luz, e essa luz permite toda a vida, em determinados momentos dá sombra, para que a vida descanse. Ele não poderia isso ser uma sede de vida se ele não se associa a uma estrela central. E por aí você vai para as galáxias, para os ninhos de galáxias, para os muros de galáxias, e vai embora. A natureza se associando e gerando uma potência muito maior do que aquela que ela tinha a princípio. Interessante isso, não é? Porque quantas vezes nós estamos fazendo um trabalho sozinhos, chega outra pessoa, se associa a nós, ou pelo menos tenta, e piora a situação. Mais atrapalha do que ajuda. Vocês conhecem o ditado popular: antes só do que mal acompanhado. Então, você vai juntando pessoas, ao invés de potencializar e trazer alguma coisa latente à tona, desordena o que já tinha. Você consegue imaginar um átomo de hidrogênio virando para o de oxigênio, dizendo antes só do que mal acompanhado? Não tinha água, não tinha vida. Vocês percebem a importância que existe em agregar de forma inteligente, de tal maneira que os poderes latentes em todos se tornam um potencial evidente no grupo? Isso possibilitou a vida, isso possibilita a manifestação do universo, que é toda organizada dessa forma, com conjuntos que se potencializam. Agora, tem no ser humano, esse ser que tem uma peculiaridade tão interessante de ser autoconsciente, tem no ser humano uma trava para a associação. Uma série de posturas psicológicas que nós vamos ver que faz com que a associação, às vezes, subtraia ao invés de somar. Ao invés de acrescentar poder, atrapalha aquilo que você já fazia antes. Às vezes, o que um faz sozinho, você junta 10, não fazem a metade. Pela energia que perdem brigando entre si, querendo se destacar acima dos demais, ou seja, a dificuldade de agregação que faz com que isso não funcione na humanidade. Imaginem vocês o tempo que esse universo levou para fazer com que esses elementos se agregassem e trabalhassem em conjunto numa célula, numa molécula, num tecido, num corpo, para gerar um ser humano. Pode ser que esse ser humano consciente, com essa mente reflexiva, que é capaz de refletir sobre si mesmo, sobre a vida, faça isso um pouquinho mais rápido, né? Gere uma célula humana mais rápido. Não precisa de bilhões de anos. Se precisar, o sofrimento é muito grande. Então, vamos pensar um pouco o que será que faz com que essa associação funcione de maneira tão difícil, tão dificilmente conquistável no ser humano. O relacionamento, em geral, é complexo. Até de um casal. Você coloca dois seres humanos juntos, é difícil que os dois somem. Platão chamava isso de alma gêmea. Dois seres humanos que juntam, juntos crescem mais do que cresceriam separados. Ele dizia, raríssimo na história. Raríssimo. Em geral, um junta com o outro, ou um se anula para promover o outro, ou os dois se anulam brigando o tempo todo. Enfim, é complicado. Almas gêmeas, ele dizia, são aqueles dois seres humanos que juntos crescem muito mais do que cresceriam separados. Pode ser isso numa amizade também, entre um pai e um filho. Dois seres humanos que, porque eu estou na sua vida, você cresce tanto. Porque você está na minha vida, me permite crescer tanto. Percebam que todas as verdadeiras relações humanas seriam assim. O verdadeiro amor, a verdadeira amizade. Porque senão é o quê? É um, digamos, um plano de previdência privada que eu fiz para evitar a solidão. Então eu tenho alguém grudado comigo, porque antes é melhor estar com alguém do que estar sozinho. Enfim, todos esses dogmas que existem na sociedade. Eu falo também um pouco a respeito da beleza, porque é incrível como a natureza coloca exemplos. Peguem qualquer música que vocês conheçam, que vocês julguem bela, qualquer quadro. Como é que o cidadão produz beleza? Como é que a natureza produz beleza? Pensem num quadro. Sei lá, a própria Mona Lisa que citamos, que é um clássico. Como é que Leonardo da Vinci obteve aquilo? Perceba a quantidade de cores combinadas harmoniosamente para gerar um conjunto, de tal maneira que você olha, não vê o cinza, nem o preto, nem o vermelho, você vê a Mona Lisa. A harmonia das diferenças, sem que nenhuma delas perca a sua individualidade, mas aporte as suas qualidades para o todo. Produz a beleza. E uma música, qualquer uma que vocês gostem. Diferentes notas, às vezes em diferentes escalas, combinadas entre si, para produzir o quê? Uma melodia bela. Nem o samba de uma nota só de João Gilberto tinha uma nota só, realmente, ninguém aguentaria. Ah, eu não gosto, isso tem muita diversidade, vamos colocar tudo igual. Dó, acabou. Ou pinta a Mona Lisa toda de vermelho, acabou. A beleza ensina que a harmonia das diferenças pode produzir um espetáculo que não se produziria se você só tivesse uma única característica, que é a massificação. Então, nós temos exemplos a toda a nossa volta. A natureza é generosa em nos brindar exemplos de harmonia que nós poderíamos tomar para nós. Não é a massificação, não é anular as individualidades. Muito pelo contrário. É realçar as individualidades, mas de maneira sadia, e harmonizá-las, de tal maneira que você produz um conjunto belo. A pirâmide, ela nos dá um exemplo que eu acho interessante. A pirâmide, independente de estar associada a uma base quadrada ou triangular, imaginemos uma pirâmide de inúmeras faces. Se você está numa face, e essa face representa a sua personalidade, a sua família, as suas características, as suas habilidades, e outra pessoa ao seu lado, porque não existem dois seres humanos iguais, cresce segundo as suas habilidades, etc., etc., se vocês estão crescendo, ou seja, indo em direção ao ápice da pirâmide, estão também cada vez mais unidos. Está perfeitamente para você saber se você está subindo ou descendo. Se você está mais isolado dos demais, com mais dificuldade de entendê-los, é porque está afastando, está descendo. Isso é geometria, geometria espacial, não tem jeito de discutir. Se você está subindo, está mais harmonioso. Todo mundo está convergindo para um mesmo ápice, para um destino comum, que se diz que é o ideal humano, né? Valores, virtudes e sabedoria. Cada um vai pelo seu caminho único e irrepetível. Mas se sobe, conquista um nível de harmonia maior. Marco Aurélio, o imperador romano, costumava dizer que a morte de um único ser humano me empobrece, porque é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Sabe o que é você olhar para o outro ser humano considerando ele um universo ímpar e irrepetível que tem algo para te ensinar que ninguém mais pode, só ele? Tem um recado a dar ao mundo que só ele pode dar? E você ter essa curiosidade, essa vontade de aprender? Entendam bem, subir na pirâmide não significa que você tem que estar grudado fisicamente com o outro, mas harmonioso com o outro. Estar junto harmoniosamente não é estar junto fisicamente. Digo isso porque, às vezes, também gera esse tipo de conflito. Não, eu tenho que me harmonizar com as pessoas. Às vezes, a harmonia depende da distância certa e do ritmo certo. Vejam o Sol com os planetas. Ele está harmonioso com todo mundo. Tá? A quantidade de luz que cada um está apto para receber, a quantidade de energia, cada um na sua distância e no seu ritmo. Ah, eu amo os planetas, me dá aqui, eles grudam tudo nele. Torra tudo, não é isso? Na distância e no ritmo correto, tudo se harmoniza. Então, gente, essa ideia da pirâmide também falava da mesma coisa. Se você está subindo, tem mais harmonia. Isso é um sintoma indiscutível. Se você está desarmonizado, é sinal de que está descendo. Não há muito como discutir. Não, eu estou fazendo a coisa certa. Os outros que não me entendem. Cuidado com essa história do inferno são os outros, como dizia Sartre. Então, continuando com a nossa reflexão, falei já para vocês sobre essa ideia. Convivência é necessária, não tem jeito. O ser humano é um ser social. Algumas vezes as pessoas fazem confusões. Ah, porque grandes mestres do passado vivem isolados no alto de uma montanha. Olha, tem um estágio de isolamento. Mas tem um estágio de voltar e ensinar tudo que aprendeu para a humanidade. Aliás, esses sábios do passado, em geral, aprendiam para compartilhar. Ou então sabedoria seria egoísmo. Sabedoria conquistada para compartilhar, para voltar e compartilhar. O conflito não é mal. Não entendam isso de uma forma equivocada. O conflito ele pode ser altamente construtivo. Eu estou me movimentando aqui no chão, gente. Por que eu estou me movimentando? Porque existe atrito entre o meu sapato e esse carpete. Se não houvesse esse atrito bem resolvido, eu não sairia do chão. Há um pleno deslizamento entre o meu sapato e o chão. Não saio do lugar. O atrito bem resolvido leva ao deslocamento. O atrito bem resolvido entre o vírus e a resistência do seu corpo gera um patamar de resistência maior. Tanto que as crianças, às vezes, que são super protegidas, não estão expostas a vírus, ficam com a imunidade baixa. Então, gera uma resistência bem maior o atrito entre o vírus e o sistema imunitário do corpo. Então, o atrito pode ser bem resolvido para um outro patamar de consciência. Sabe quando é que a coisa pega? Quando o atrito se torna destrutivo, quando o conflito se torna destrutivo. Quando, por alguma razão, essas duas células que se confrontaram não estão dispostas a aprender. Não acham que necessitam. Não veem no outro nenhuma possibilidade de aprendizado. Platão costumava dizer que o maior impedimento para a sabedoria é achar que já se sabe. Então, eu acho que eu já tenho tudo dentro de mim. A pessoa à minha volta ou aceita tudo o que eu sou, ou então é inimigo. Eu não tenho nada a aprender, não estou aberto, não estou permeável. Isso é aquela história dos dois touros que se batem até caírem mortos ambos. Não existe conciliação, não existe ponto em comum, no nível mais elevado, que possa fazer com que ambos saiam ganhando. Então, sem o conflito, nós teríamos aquilo que está ali embaixo, o conforto negativo. Você precisa caminhar, você precisa chegar em casa em um determinado horário, mas essa almofada, essa cadeira está confortável demais. Imagine que ela fosse maior do que é, uma grande poltrona anatômica, que tivesse um movimento e sacolejasse você. A gente baixasse a luz, colocasse uma musiquinha suave, uma canção de ninar, um lullaby tocando. Bom, para quem precisa chegar em casa em tal horário, conforto demais é negativo. Ele te prende, ele te faz perder o compasso da vida. Então, às vezes, a vida tem que colocar um ponto de conflito, de atrito, um espinho, para que você se movimente, porque você ainda não chegou ao máximo das suas possibilidades, não realizou aquilo que veio realizar no mundo, que é o que se chama a tua jornada pessoal, que os hindus chamam do seu dharma pessoal. Não trouxe à tona, não deu aquele recado que você veio dar. Todos nós viemos dar um recado ao mundo. E para isso temos que crescer, para aprender a pronunciar aquela palavra sagrada que viemos pronunciar no mundo, que só pode ser dita por nós. Então, de vez em quando, tem que ter uma cadeira dura. Tem que ter uma coisa que te espete, né, que te movimente. Isso é o conflito. Nos ajuda a crescer. Ele é mau quando existe alguma resistência ao aprendizado, que acontece por uma série de fatores psicológicos. Eu trouxe para vocês um desenho, que é a Tetractis, não vou entrar em detalhe, porque, olha, só esse desenhozinho, que é a Tetractis de Pitágoras, só isso aí daria uma palestra. Eu vou falar para vocês a respeito de uma coisa bem básica, que era o ensinamento não só de Pitágoras, como também do Egito. Um dos princípios herméticos falam sobre isso. Imagine que você tem aqui, nesse patamar, duas crianças brigando por um ursinho de pelúcia. E elas estão ali se engalfinhando, quase rasgando o bichinho. Quem é que pode conciliar esse conflito? Alguém que seja um adulto, maduro, que não deseje mais o ursinho. A consciência dele está num ponto acima. Sem desejos e apenas com a vontade de harmonizar essas crianças, ele pode chegar e dizer, olha, não sejam egoístas, aprendam a dividir o brinquedo. Agora é seu, daqui a pouquinho é dele. Cuidado que vocês vão destruir o brinquedo por egoísmo. Ele pode harmonizar. Por quê? Porque ele não deseja mais o ursinho. A consciência dele subiu para coisas mais sutis. Entendem? Se ele desejasse o ursinho, seriam três brigando. Eles chamam isso no Egito de princípio da neutralização. Puf, eu neutralizei. Cresci um degrau, eu posso ajudar a conciliar conflitos aqui embaixo. Às vezes, esse conflito é que me permitiu subir um degrau. Em determinado momento, ao resolver esse conflito, eu subo. Aí você imagina, esse pai, veio o pai da outra criança e começou a brigar com ele. Por que você está repreendendo meu filho? Quem tem que fazer isso sou eu, não faça isso. Estabelecer um conflito em outro patamar. Aí chega um dos avós que estão lá em cima e diz, olha, por que esses dois estão brigando? Todos os dois querem o bem das crianças. Aprenda a trabalhar em conjunto. O que é isso? Todo mundo quer a mesma coisa. Ele conciliou num ponto mais elevado. Entende? Aí aparece o avô da outra criança. Espera aí, você está dando conselhos para o meu filho? Mas sabe o que sou eu que sou mais velho do que você? Sou eu que tenho que fazer isso? Imagine que aparecesse alguém, um líder político, uma pessoa que seria um ponto ainda mais acima e dissesse, olha, essa vaidade de vocês vai fazer com que todo mundo para baixo sofra. Então, essa conciliação de conflitos num ponto de consciência mais elevado levaria o homem ao ápice da pirâmide. Vai harmonizando, neutralizando, amadurecendo, sobe um degrau. Neutralizando, amadurecendo, sobe mais um degrau. A partir da harmonização de conflitos, a partir do amadurecimento, você sobe para um degrau onde aquele tipo de conflito não vai te atingir mais, mas vai haver outros, até que não haja mais nenhum. E cheguemos à tão sonhada unidade, a harmonia de todos os fatores da vida. Então, esse exemplo, que se prestaria a mil outras colocações, porque esse é um exemplo muito rico, a filosofia pitagórica é muito interessante, dá perfeitamente para a gente entender para que servem os conflitos. a necessidade que temos deles. Imaginem vocês, quem tem filhos, eu tenho duas, quem tem filhos sabe que para a criança uma prova, sobretudo se for de matemática, é um conflito e sério. Mas você que é o pai, olha e diz, não é necessário, senão você não aprende nada, vai lá fazer. Então aquilo que no nível dela é o inferno, para quem está um pouquinho acima e quer o bem dela, percebe como algo necessário. Esse amadurecimento em relação às coisas da vida e não apenas em relação às provas de matemática. Entender não só as provas do colégio, mas as provas da própria vida como algo que não quer nos derrotar, mas nos promover a um outro nível de consciência. Isso é muito interessante que paremos para pensar. As provas da vida não são muito diferentes das provas que nós imitamos da vida dentro da nossa pedagogia humana. E elas também não querem nos destruir, querem nos promover para um outro patamar de consciência. Conflitos consigo mesmo. Nós poderíamos dizer, eu ousaria dizer, que talvez essa seja a origem de todos os conflitos externos. Dificilmente uma pessoa que tem uma boa convivência consigo mesmo é alguém de alto nível atritivo dentro do grupo. Nós também somos muitos. E também há que harmonizar isso. Você deve ter dentro de você vozes contraditórias. Não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas nós sabemos, colocando uma representação do homem de forma bastante básica, você tem um corpo físico, um corpo energético, um corpo emocional, um corpo mental, e nem sempre eles querem a mesma coisa. Às vezes tem múltiplas vozes brigando entre si. Eu sempre cito a história do menino preguiçoso que está apaixonado pela namorada. Isso deve ser um conflito terrível. Porque o corpo quer ficar na cama e as emoções querem correr atrás da namorada. Ou seja, é a paixão brigando com a preguiça, uma briga feia, dois inimigos de nível. E aprender a dominar todos esses elementos, harmonizá-los, era o que se dizia na filosofia grega, no Templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. Ou seja, conhecendo todos esses elementos, aprender a manejá-los com inteligência. Ou seja, de tal forma que você tenha harmonia dentro. Jung, que é um pensador que eu gosto bastante, não é um filósofo, mas eu considero que também é, porque tem um pensamento sensacional. Tem uma ocasião que ele fala algo que eu acho muito interessante. Ele fazia planos para o ano novo, como todo mundo faz. E ele listava ao lado as suas vozes internas que sempre o boicotavam. Os defeitos que ele tinha reconhecido em si mesmo. E dava nomes físicos a esses defeitos. Então, por exemplo, a preguiça é o João. A procrastinação é o José. A instabilidade emocional é o Antônio. Desculpem se tem alguém com esses nomes. Sem ofensas. E ele planejava, gente, digamos, eu vou superar a minha preguiça. Eu vou realizar a construção de algo. Eu vou desenvolver um livro. E ele já planejava as respostas que esses personagens iam dar. Então o João, que é preguiça, vai dizer, ah, deixa disso, faz no ano que vem, esse ano não é bom para isso. Olha que esse ano, cabalisticamente, não é um ano para se começar novos projetos. Porque os defeitos são espertos, né? Eles usam de tudo, são guerreiros. Se você acredita em astros, eles vão atacar por aí. Se você acredita em filosofia, eles vão atacar por aí. Uma vez eu conheci uma preguiça platônica. Vocês já conheceram preguiça platônica? Eu conheci. Eu trabalho em Nova Acrópole há muitos anos, sou uma voluntária da instituição há 30 anos. Uma vez eu estava fazendo a limpeza da sala de aula na qual eu ia dar aula. Isso é muito pitoresco. Na escola é super normal, mas para que alguém que chega, acha isso estranho. Ou seja, o faxineiro é meu professor é o faxineiro, é tudo uma coisa só. Entre nós é. Aí terminou aquela limpeza, comecei a dar a palestra, a pessoa, no final, veio conversar comigo. Olha, professora, eu fiquei com muita vontade de ajudar a senhora. Mas acontece que Platão diz que cada um tem que se dedicar a uma única tarefa. Que é aquela que é condizente com a sua natureza. E eu não tenho natureza para faxineiro, não seria platônico eu fazer isso. Eu falei, gente, preguiça platônica, esse é o máximo de requinte. Tem preguiça astrológica, tem preguiça zodiacal, sei lá o que, intuitiva. Intuição, então, é terrível. Intuo que eu não devo sair de casa hoje. Ou seja, cuidado. Então, ele colocava, João vai entrar com tal obstáculo. Eu vou dar tal resposta. Não, João, para com isso. O dia é hoje mesmo. Não importa. Eu vou fazer o ano ser esse. Aí José vai dizer tal coisa. Não, espera um pouquinho mais, agora não. Vamos ali e já volto. Não, agora é o momento. Aí o outro vai dizer tal coisa. Ele dava respostas aos obstáculos dos seus defeitos antes de começar a agir. Ou seja, todos os meus defeitos vão dizer isso, e eu vou responder isso, e eles não vão me deter. Sabe o que é um nível de autoconhecimento? Eu não sei como é que ele enlouquecia, não enlouquecia com isso, né? Porque é uma coisa meio esquizofrênica. Tá? Quem está falando com você é o João, é o José, não sei quem. Mas ele conseguia administrar muito bem isso e conseguia superar as vozes dos seus defeitos antes que elas se manifestassem. Eu acho isso ótimo, muito interessante. Então, uma pessoa que tem essa harmonia, esse domínio de si próprio, essa possibilidade de autotransformação, ela é uma pessoa que tem um grande arsenal de ferramentas para saber conviver bem com o outro. E o contrário também é especialmente verdadeiro. A falta de harmonia interna gera aí um encrenqueiro em potencial. É uma pessoa que não tem nenhuma tolerância, nenhuma capacidade de estabelecer uma convivência harmoniosa. Vocês vão ficar muito chateados comigo se eu disser que hoje esse ser humano é a maioria? Agora, imaginem vocês, se você tem um saco que tem 20 bolas vermelhas e 3 azuis, e você vai aleatoriamente meter a mão aí, sacode o saco e pega uma bola. Qual a probabilidade de que você pegue uma bola vermelha? Óbvio, a probabilidade é muito maior. Então, uma sociedade onde a maioria são bolas vermelhas, na hora que você vai pegar uma bola aí para ser um governante, é provável que seja a mesma coisa. Não é isso? Com os mesmos defeitos da sociedade que ele vai comandar. E qual a possibilidade de comandar? Se não comanda dentro de si, se vive o mesmo drama. Qual a possibilidade dele representar? Platão, numa determinada ocasião, ele dizia da representatividade. Você representa algo quando esse algo está ausente. Eu não posso representar você, você está aqui. Você mesmo se representa. Então, um governante representa algo que está ausente nas pessoas. Altruísmo, fraternidade, como se ele não tem? Ele duplica os defeitos numa outra posição social. Mas não representa? Não existe representatividade. Eu acho engraçado quando as pessoas falam da representatividade. Quem tem representatividade? Quem está representando aquilo que está ausente? Ou está replicando aquilo que todo mundo tem? Os mesmos egoísmos, a mesma mesquinhez. Percebam que são coisas que, se a gente tivesse lido Platão, talvez nos instruísse mais em ciência política do que ler o jornal de hoje. Porque tem certos conceitos que são básicos e mostram por que a gente está cometendo tantos erros. Tá? Sem dogmas. É especialmente impressionante o momento histórico onde nós vivemos, a quantidade de paixões e dogmatismos que se produziram sobre tudo, gente. É muito impressionante. Dizem que a civilização é uma pirâmide de 4 faces, que essas 4 faces combinadas entre si levam o homem ao ápice das suas possibilidades. E essas 4 faces são arte, ciência, religião e política. Percebam que as 4, a ciência é quem ainda se sai um pouco melhor, mas as outras estão infiltradas de fanatismo e de paixões. Você já não pode chegar num grupo de amigos e dizer qual é o tipo de arte que você prefere, porque você vai ofender alguém que não gosta daquilo. Eu já ofendi pessoas em palestra porque falei de um quadro renascentista. Por que você só pega como exemplo o quadro renascentista? Porque sim, porque foi o que me ocorreu. Não, você está discriminando a arte contemporânea. Meu querido, eu teria que pegar algum exemplo. Você não pode falar de arte, há fanatismo na arte. Você não pode falar de política, nossa. Política leva o país a quase uma guerra civil, a ponto de nós termos tido aquilo que você gira, um muro no meio da esplanada nos ministérios, o muro de Berlim brasileiro. Não é isso? A religião nem se fala. O quanto isso já provocou ao longo dos séculos e provoca ainda conflitos. Todo mundo é dono da verdade. Não há mais conhecimento, há dogma. Como eu falei ainda há pouco, Platão dizia que o maior impedimento para a sabedoria é você achar que já sabe. Filósofo tem que saber que está buscando a sabedoria, mas que não tem. E o que eu tenho? É a melhor resposta que eu encontrei até agora. Mas eu estou crescendo, estou aberto a sugestões. Você deve ter um aspecto que eu nunca pensei, e o meu encontro contigo vai me fazer sair maior, e você também. Filósofo, ele encontra a segurança. Isso é engraçado, e eu falo para vocês com a forte esperança de que todos vocês tenham despertado já para isso. Porque todo ser humano tem filosofia adormecida dentro de si. Ele se sente seguro na humildade de saber que não sabe muita coisa. E as pessoas se sentem seguras achando que sabem, que são donas da verdade. Gente, isso é muito instável. Quem é dono de que verdade? Isso, para a convivência, é uma coisa louca. Dogmatismo, achar-se dono da verdade, produz um touro, que não vai conciliar, vai bater de testa com o outro até tombarem mortos. Um conflito destrutivo. Então, dogmatismo, os donos da verdade, tudo isso é um elemento de desequilíbrio muito comum no nosso momento histórico. Curioso isso, porque nós vivemos umas fases, né, umas ondas. Esse era um momento que talvez já tivéssemos que abrandar. Eu sei porque eu me lembro da minha infância e da minha juventude, já houve momentos um pouco menos fanáticos e passionais do que esse. Ou seja, a história não progride muito linearmente, né? Nós vivemos um momento muito fanático e passional em qualquer área da civilização humana. E isso é uma máquina de relacionamentos complicadíssimos. Eu vejo pessoas que tinham amizade de longa data que hoje rompem com esses amigos por causa de preferências políticas. Vocês estão vendo isso? Isso é uma coisa que chega a beira o absurdo. É? Ou seja, donos da verdade, um elemento complicado. Vamos ver o que mais a gente poderia apontar. Responsabilidade. Em primeiro lugar, despersonalizar. O problema que você teve com o outro não é culpa do outro. Ele não fez algo para te provocar. Cada um é o melhor que logrou ser até agora. Ninguém tem defeitos para provocar você. Tem defeitos porque é o melhor que ele logrou ser. Se uma pessoa tem, sei lá, um defeito físico, você não diz, olha, ele tem esse defeito físico para me contrariar. Muito pelo contrário, você entende. Uma pessoa que tem um defeito psicológico, às vezes é muito mais limitante do que um físico. Aliás, em geral é. Pessoa que tem um defeito psicológico, um vício, limita muito mais a vida dele do que se não tivesse um membro do corpo. Porque uma pessoa sem um membro do corpo, muitas vezes, como Stephen Hawking, que não tinha quase nada, e foi embora. Agora, com um defeito psicológico muito grave, ele que deve estar sofrendo mais do que todo mundo, e está lutando contra isso. Agora, ele passou pela sua vida com esse defeito por uma razão muito simples. Você chamou. Aí é que eu vou chamar o imperador Marco Aurélio Romano para me ajudar nisso aí. Porque ele tinha escola estoica, gente. Isso é uma das coisas mais bonitas que tem para conhecer na filosofia. Usando uma linguagem mais moderna para explicar o pensamento de Marco Aurélio. Imagina que você veio com um cartão cifrado ao mundo, que eram as experiências que você tinha que viver para crescer, para sair maior do que entrou. Esse cartão cifrado tem um magnetismo. Atrai para a tua vida as circunstâncias que vão te fazer crescer. Então, por que que uma determinada situação aconteceu na sua vida? Porque você precisava. A tua necessidade de crescimento chamou ela para a tua vida. Por que que uma pessoa entrou na sua vida? Porque você precisava conviver com esse problema para crescer. Eu tive um aluno que eu tomei isso como característica. Eu achei muito engraçado. Ele dizia, olha, eu trabalho com 10 chatos, é insuportável. Eu falei, olha, você fez concurso público para chatos e esses foram os aprovados. Eles vieram porque você chamou. Talvez porque você tem que aprender a ter paciência, ou talvez porque o chato seja você. Alguma coisa a vida está querendo dizer com isso. Imagine que você entra numa fila. Eu sei que isso não acontece com ninguém, é uma situação totalmente hipotética. Você entra numa fila, sua fila não anda de jeito nenhum, a do lado anda. Aí o que é que você faz? Muda de fila. Curiosa e milagrosamente, a fila que você estava começa a andar e que você entrou não anda. No banco, no supermercado, no trânsito, em tudo quanto que desespero, como eu sou azarado. E isso é uma mentalidade banal. Mentalidade filosófica é o que a vida está querendo me dizer com isso. Será que eu não sou um pouco impaciente? Será que eu não tenho excesso de autoimportância? O que a vida está me ensinando com isso? Você reposiciona. Passa a ter mais paciência, passa a ter autocontrole, saber que você joga muito tempo fora para se irritar por tão pouco. A vida muda. Aí, no determinado momento, vem outra situação, repetitiva. Você diz, o que será agora? Interpreta, reposiciona. A vida muda. Num determinado momento, gente, vocês vão ter curiosidade de saber quem é esse interlocutor oculto que está nos bastidores batendo bola com você. Você aprendeu a língua da vida, que é símbolo. Aprofundou-se. Então, uma das coisas importantes em relação a essa questão da responsabilidade é assumir que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Nada acontece com vocês que não sejam próprios, que não seja próprio de vocês. Aconteceu porque você chamou por necessidade de crescer. Se não fosse essa circunstância, esse emprego, esse local, seria outro. Se não fosse essa pessoa, seria outra. Mas você teria que passar por aí. Você precisa passar por aí para crescer. Então, não jogue, não terceirize responsabilidades. É a teoria da irresponsabilidade que a gente vive hoje. Tudo que você faz tem um culpado externo. Nós somos absolutamente vítimas das circunstâncias. Síndrome de Jânio Quadros. Forças ocultas tramam para o meu fracasso. Não é isso? Ou seja, sempre tem um culpado lá de fora. Bom, se você não é responsável por nada, o nome disso é irresponsável. Vocês percebem que isso está institucionalizado, a vitimização e a irresponsabilidade. Fulano é culpado. Tem até umas situaçõezinhas já bem quadradas. No casamento é a sogra, no trabalho é o patrão, tá? Na relação de trabalho é o capital, no, nas religiões às vezes é o diabo. Ou seja, já tem um culpado de plantão. Bode expiatório para você despejar tudo ali e se sentir inocente. Isso é um mecanismo, colocar a culpa de tudo no outro, muito útil, mas tem uma contraindicação séria. Você não cresce, porque quem tem que mudar é o outro, não é você. Então, você fica parado no mesmo lugar. Então, a teoria da responsabilidade é tudo o que me acontece é porque eu atraí por necessidade de experiência. Porque eu precisava crescer através desse fator. Senão, eu não teria passado por aí. Teria passado em outro lugar. Não sei se vocês já ouviram falar que... Bom, tem tantas tradições, tantos exemplos. Eu tenho que fazer um exercício de autocontrole para não botar muito exemplo para vocês. Porque a aula já é longa, né? Uma ocasião, um sábio antigo chamado Apolônio de Tiana, ele conversava com um discípulo dele exatamente sobre essa ideia, que nada acontece ao homem, porque é uma ideia muito antiga, muito mais antiga do que Marco Aurélio. E o discípulo dele, Damis, diz que virou para ele uma ocasião e falou: mas, mestre, se existe um arqueiro no alto de uma montanha, o senhor não está vendo, o senhor não tem como se prevenir, e ele dispara uma flecha no senhor, isso é responsabilidade dele, não sua. Aí Apolônio virou para ele e falou: por alguma razão, eu não passaria nessa estrada nesse dia. Se eu não tenho necessidade dessa experiência, por alguma razão eu não estaria aí. Se isso não tem nada para me ensinar, nesse dia eu pegaria outro caminho, sem saber nem por quê. Vou entrar nos detalhes dessa resposta dele, mas parem para reparar. Que às vezes, por alguma razão, o nosso caminho é para lá, vem para cá. E naquele ponto aconteceria uma experiência que não era para você. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Agora, se você estava lá, é porque tem alguma coisa a aprender com aquilo. E foi atraído pela tua necessidade de experiência, pelo teu poder pessoal, pela tua vontade profunda de crescer, que existe latente em todo homem. Só isso já faria a gente ficar em paz com o resto da humanidade. Não é ele, sou eu. Se não fosse ele, outra situação, mas eu passaria por aí. Isso é difícil de entender, porque é o contrário do que fazemos hoje em dia. É uma vitimização que chega a criar vício. Hoje nós somos tão vitimizadores que, se passarmos um dia sem colocar a culpa em ninguém, por nada, dá síndrome de abstinência. Você tem que lembrar de algum fato do passado e se colocar como vítima, senão o dia fica incompleto. É um vício, é um estímulo emocional vicioso. Né? Egoísmo. Egoísmo aí não é um assunto tão longo, eu coloquei um tópico de uma palestra. Existe um livro de uma escritora do século XIX, que admiro muito, Helena Blavatsky, que ela traduz um livro tibetano, o Livro dos Preceitos de Ouro, numa obra maravilhosa chamada A Voz do Silêncio. E nessa obra ela vai dizer o seguinte, a tradição tibetana vai dizer que o maior mal do mundo é a heresia da separatividade. É acharmos que estamos separados uns dos outros. A partir desse elemento, você começa a achar que o problema do outro... A dor do outro pode te trazer benefícios. A perda do outro pode te trazer ganhos. A exploração do outro pode te trazer vantagens. Ou seja, você começa a se sentir separado. E vem a violência, vem a manipulação, vem a crueldade, vem um monte de coisas. Imaginem que nós estamos na areia de uma praia. Que imaginação boa numa hora dessas, né? Você passa o dedo, faz um suco na areia. Passa o dedo, faz um segundo suco. O primeiro suco é feito de quê? Areia. O segundo, areia. O intervalo entre eles, areia. Ou seja, você tem dois sucos ou areia momentaneamente diferenciada. Daqui a pouco bate um vento e vira tudo uma coisa só que sempre foi, areia. Imagine que nós, seres humanos, somos assim. Somos momentos no espaço e no tempo de uma unidade. Não tem sentido acharmos que ganhamos quando o outro perde. Porque somos, no fundo, um só. Somos um episódio no espaço e no tempo de uma unidade. Por isso se diz que a evolução é cada vez mais ter consciência dessa unidade. É muito difícil que um homem egoísta consiga gerar uma convivência fraterna. Aí você vai dizer, então as pessoas, as sociedades do primeiro mundo, que têm uma convivência muito melhor do que a nossa, eles são mais fraternos, menos egoístas? Se eu disser para vocês que não, vocês ficam chateados comigo? Ainda vou dizer uma coisa mais para vocês, só para provocar, para vocês ficarem chateados comigo mesmo. Uma coisa que eu não gosto é quem vem me dizer que o problema do mundo é só de brasileiro. O mundo está uma beleza, ruim somos nós. Eu acho isso um complexo de inferioridade e uma falta de visão tremenda. Eu já estive nesses países, alguns de vocês também, talvez, já tenham estado. O que você percebe é que existe um protocolo social profundamente assimilado. Mas não existe uma ligação de coração. Eu não dou licença para alguém sentar numa cadeira porque eu sinto a dor, o cansaço dessa pessoa e quero o bem dela. Não, porque existe um protocolo social que diz que um homem culto tem que fazer isso. Um homem civilizado tem que fazer isso. Situações de exceção, esse protocolo social é uma máscara que cai muito rápido. E vocês percebem que situações de exceção viram monstrinhos egoístas, como qualquer outra sociedade gera. Estamos cansados de ver, aconteceu isso em Londres. Pessoas de classe média saqueando supermercados. Acontece no mundo inteiro. Situações de terremoto fazem-se os maiores absurdos. Por quê? É uma máscara de pouca cobertura. Eu tive um professor em Nova Acrópole, gente, hoje ele já é falecido, ele trouxe Nova Acrópole para o Brasil. Um dia eu fui muito contente contar para ele que eu tinha vencido um defeito. Nunca me esqueci disso. Ele falou, beleza, caiu uma máscara. Mas tem outra por trás. Agora vê e começa a combater com essa máscara. Mas, mestre, tem muitas máscaras. Você vai saber quando tiver chegado na última, quando você chegar no egoísmo. Porque por trás de todas as máscaras está o egoísmo. Desafio vocês a verem um problema social, econômico, financeiro, político, que por trás não haja o egoísmo. Desafio, já procurei a vida inteira. Não consigo, é mais fácil montar aquele cubo mágico. Não acha, não tem. Não tem. Por trás de tudo está o egoísmo. O egoísmo é um elemento altamente manipulador, porque ele projeta nos outros as suas necessidades. Ele vê o outro como utilitário. Existe uma frase de Tolstói que ele diz, há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Você só existe para o que você serve para mim. Você não existe em si mesmo. Se você não serve, você me desaponta. Você frustra as minhas expectativas. Porque o outro é um fornecedor de matéria-prima para o meu projeto pessoal. O outro não existe como um ser em si. Você pode achar isso que é meio absurdo, mas cada vez mais vivemos assim. Kant dizia que a coisa mais imoral que existe é o uso do outro como meio e não como fim. O uso do outro como um doador de benefícios e não como um ser humano dotado de consciência, de alma, de vida como você. A alma como aquilo que anima, como aquilo que vitaliza, e não a acepção religiosa de alma. Mas percebam que é assim. Algum tempo atrás rodou um texto, eu gosto de falar, de colocar exemplos mais atuais, porque Platão falou isso no Mito da Caverna também. Que só enxergamos as coisas de verdade quando vemos iluminadas pela ideia do bem. Quando olhamos as coisas iluminadas pelo nosso interesse, só vemos uma fatia das coisas, o que elas têm que me interessa. Mas esse texto que circulou pela internet, que como qualquer texto da internet, ninguém sabe se aconteceu, se não aconteceu, de quem é, de quem não é, ninguém sabe nada. Mas às vezes em si, são uma fábula interessante, independente de ter acontecido ou não. Esse se chamava Invisibilidade Pública, que era um professor universitário que tirou uma licença sabática e conseguiu se empregar como gari para trabalhar no departamento onde ele dava aula há muitos anos. E ele disse, olha, eu com cap, com vassoura, toda uniformizada de gari, trabalhando num lugar onde todo mundo me conhecia, as pessoas não me reconheceram. Sabe por quê? Um gari não é uma pessoa, é um objeto. Ninguém olha para o rosto dele. Ele não tem nada para te oferecer. Não te interessa em nada um gari. Então ninguém olha. Eu fiquei invisível. Eu não sabia o que era ser invisível nessa hora, eu fiquei só quem me via eram os outros garis. As pessoas não olhavam para o meu rosto, eu não existia. Eu era uma peça do mobiliário. Isso é, olhar para uma floresta e só ver lenha para a sua fogueira. Despejamos nossas expectativas de que essa pessoa preencha os nossos interesses e quando ela não preenche, ainda ficamos decepcionados com ela. Ou seja, não damos ao outro o direito de ser um ser humano como nós. Muitos anos atrás, gente, em Nova Acrópole, a gente dá aula de filosofia para crianças a partir de 4 anos de idade. Minhas duas filhas estudaram. Minha filha era pequenininha e começou uma campanha de economia de água. Muitos anos, a gente já passou por algumas, né? Ela tinha uns 4 ou 5 anos. Aí ela chegou em casa indignada, porque a coleguinha dela do colégio disse que o pai dela tinha muito dinheiro para pagar a conta, portanto, ela não ia economizar água, coisa nenhuma. Aí ela chegou, aquele pitoquinho, com muita raiva, ela é danadinha. Mãe, não é porque o papai dela pode pagar, é pela água, coitadinha da água. Ela vai ficar muito triste de ser tratada assim. Eu fiquei perplexa com aquilo. Gente, ela está pensando, se colocando no lugar da água, como um ser que merece respeito em si, e não porque vai te faltar. Eu achei que negócio prodigioso. Como é que tem esse germen dentro do ser humano? Depois a sociedade aliena, tira, diz que isso é bobagem, mas ela estava pensando como água, como um ser digno de respeito. Não é sabendo usar, não vai faltar. Não é pelo que ela pode dar para a gente, mas por ela mesma. Estava pensando como água. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa isso. Se nós aprendêssemos, às vezes não vemos nenhum outro ser humano que dirá água. É um uso, um uso, um uso, sempre. Siri Han, que era um grande filósofo também do século passado, ele dizia isso, da base negativa do pequeno eu. Não pensar nas coisas só para trazê-las para mim. Pensar nas coisas em si mesmas. Platão tem uma passagem que ele fala do amor, que ele é conhecido como o amor platônico, né? Que ele diz, olha, existe um fio divisor do amor humano. Que é quando você para de olhar para as coisas e pergunta, para que isso me serve? Quando você começa a olhar para as coisas e pergunta, como eu posso servir a isso? O centro do universo já não é a tua egotripe pessoal e egoísta. É a lei do universo. E você serve, você é a porta. Você dá a sua contribuição para que as coisas caminhem um passo, subam um degrau. Isso é uma mentalidade que geraria uma convivência espetacular, não precisava mais nada. Portanto, quando a gente fala de egoísmo, a gente está falando da última máscara. Não tenho dúvida. Por trás dos nossos conflitos, em geral, existe a última máscara. Morbidez e entretenimento. Isso é uma coisa que também desafio vocês. Adoro exercício prático de filosofia. Vamos fazer o seguinte. A gente vai encontrar no Parque da Cidade, domingo, e vamos passear, caminhando, mas passear observando o que, que as pessoas que estão sentadas na grama, nos banquinhos, estão dizendo. Eu aposto todas as minhas figurinhas com vocês. E olha que eu tenho umas figurinhas boas, abertas, raras. Eu aposto de que a maioria, se não a totalidade, vão estar falando mal de alguém que não está presente. O ausente é o sujeito mais necessário do mundo, porque se todos comparecessem, ficava todo mundo sem assunto. Não é assim? Então, tem alguns elementos aí que são terríveis para a convivência, para as relações humanas. Fofoca. E, às vezes, é um vício. Uma espécie de entretenimento que se usa para preencher o tempo. Então, não há. Se você tira a possibilidade de crítica da pessoa, ela fica sem assunto. Eu já fiz esse exercício em sala, gente. Uma malvadeza que eu fiz com meus alunos. Vocês não espalham, não, mas eu fiz. O pessoal da TV aí vai gravar e vai botar na televisão, todo mundo vai saber, mas eu fiz. Peguei os meus alunos e perguntei: vocês são críticos? Eu não queria dizer fofoqueiros, ficava muito grosseiro. Vocês são críticos? Não, de jeito nenhum. Aí eu falei: vamos fazer um exercício? Vamos. Pega uma folha de papel. E cada vez que você tiver um pensamento crítico, você faz um risquinho. Aí faz assim, faz aquele quadradinho, risca no meio, passa para outro. Uma semana depois, que as nossas aulas são uma vez por semana, né? E aí, pessoal? Alguns só têm coragem de dizer, no resto fica quieto. Ih, professora, então, olha, foi uma coisa horrorosa. Eu não conseguia fazer nada, eu tinha que parar o carro no meio do trânsito para riscar aquele papelzinho. Não fiz mais nada, atrapalhou meu dia, fiquei riscando aquele papelzinho o dia inteiro. Aí eu falei, ah, bom, para a semana que vem vamos fazer uma coisa. Cada vez que surgir um pensamento de crítica, você chuta e coloca algo positivo no lugar. Algo que você goste, algo que você acha belo, cantarola uma música que você gosta, algo positivo. Não precisa ser nada muito elevado, coisas simples, mas positivas. Preenche esse espaço, porque a natureza não deixa vácuo. Se você não preenche, o pensamento volta. Então, chuta todo pensamento de crítica assim que ele surgir. Uma semana depois... Lá vem eles, cabisbaixos, reflexivos. Olha, professora, sabe o que aconteceu? Eu fiquei sem assunto mental. Deu um vazio interior terrível. Fiquei sem assunto mental. Aí eu comecei a prestar mais atenção nas coisas que eu estava fazendo, porque eu não podia pensar que eu criticava. Eu reparei que tinha uma sanca na sala que eu trabalho há 10 anos e eu nunca tinha visto.
Não olho para cima, só ficava pensando, blá, 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 blá. Então, eu reparei em detalhes do trabalho que eu executo há anos que eu nunca tinha visto. Falei, assim, essa energia mental que despendemos com esse tipo de pensamento. E pior do que a fofoca como entretenimento, existe a fofoca como morbidez. Isso é terrível, porque se você pratica fora, pratica dentro. Primeiro erro que você cometer, você vai ser cruel consigo mesmo. Não vai se perdoar, não vai se aceitar. Essa é a contraindicação, uma das. Né? Quem é cruel com os demais vai ser consigo mesmo também. Ele não tem como se esconder de si mesmo. Vai ser destrutivo com seus próprios erros. Essa morbidez, quando você fala para o cidadão, você conhece a história do Egito? É tão bonito. Ah, mas Cleópatra. Você conhece Roma? Calígula e Nero. Ah, você conhece tal período da história medieval, indiana? Gente, ele só procura o lixo de tudo. Se você pergunta, você conhece fulano? Ah, aquele que tem aquele defeito? O que você me conta do seu passado? Ah, eu sofri muito. Pelo amor de Deus, o universo é dual. Não teve nada bom em lugar nenhum. Isso é um foco na morbidez. E como a consciência humana tem poder, ela potencializa a morbidez. A morbidez recebe toda a energia mental e vital daquela pessoa. É evidente que ela tende a se expandir. Aí você vai dizer, não, mas eu tenho que ser sincero, porque as coisas são duais. São, mas porque só se foca no aspecto da dualidade. Imagina, você tem um amigo que é estrangeiro e não conhece uma fruta tropical. Vou colocar um exemplo, uma banana. Você não vai dar uma banana podre para esse seu amigo conhecer. Ah, mas a podridão faz parte do ciclo da vida da banana. Sim, mas não é o melhor momento para conhecê-la? Não é o melhor momento para conhecê-la. Sempre há dualidade, porque esse foco no que há de pior, esse tipo de morbidez, ela é terrível para a convivência e é terrível para o ser humano consigo mesmo. O mórbido normalmente é uma pessoa que não suporta a solidão, porque o nível de crítica que ele despeja sobre si mesmo é insuportável. Então ele usa a presença do outro como fuga. Então é um elemento complicado também. Para relações humanas, vocês sabem o prejuízo que dá isso. Sempre procurar defeitos, porque todo mundo tem. Se você procura, que nem lei de Silvio Santos, né? Quem procura acha aqui. Vai achar mesmo, não tem jeito. Tá? Descartar cascas. Tem um livro desse pensador, Siri Han, que eu gosto muito dele em geral, mas particularmente esse livro, Em Busca da Sabedoria, que inclusive fiz um monte de palestras a respeito, que ele dá um exemplo que eu acho muito, muito bonito. Imagine que você sabe que laranja, suco de laranja tem vitamina C, é bom para a sua saúde. Então você vai lá, espreme a laranja, toma o suco de laranja, o teu corpo integra a vitamina C. O que você faz com o bagaço de laranja, as cascas, tudo? Joga no lixo. E prossegue, não é? Mas não, você tira o suco da laranja, toma, integra a vitamina C, mas fica carregando as cascas atrás de você. Ou às vezes nem toma o suco, só carrega as cascas. Então toda experiência que você vive, dolorosa ou não, que te ensina alguma coisa, ela deixa cascas de lembranças negativas, de coisas complicadas, do trabalho que te deu. Mas se você aprendeu com ele, incorporou a vitamina C, leva só isso, as cascas ficam para trás. As cascas são as memórias de coisas complicadas que você viveu, que inviabilizam, porque se o cidadão errou com você uma vez, ele não tem chance com você para o resto da vida. E você arrastando aquelas cascas pela vida fora, que pesa para você que arrasta, não só para o outro. Aliás, pesa só para você. Com o outro, inviabiliza a convivência. Existe um livro tibetano chamado Bardo Todol, que fala sobre a morte. Tem uma passagem do ciclo do Bardo tibetano. O Bardo Todó é um livro que é para dar choque elétrico na personalidade. Quando você acha que não vai morrer nunca, que a vida é sempre isso mesmo, ele realmente dá um choque elétrico, porque ele te mostra, a vida acaba. É um livro muito interessante, porque são orações que um determinado bardo, um determinado sacerdote, lê para as pessoas quando faleciam no Tibete por 49 dias após a sua morte, desde a agonia até 49 dias depois, mostrando todas as fases do pós-morte. Então, ele é muito forte e muito impressionante. Um belo livro. Tem uma passagem com Bardo Todol. E eu recomendo, quem tem interesse, aquele que tem prefácio de Jung. Eu tenho um pouco de mania com Jung, mas realmente ele valoriza muito a obra. E ele gostava demais. E entendia bem, que é uma coisa rara. O Bardo tem uma determinada passagem que diz que quando o ser humano arrasta o peso das experiências que viveu Chega um determinado momento que esse peso fica tão grande que ele não consegue dar mais um passo no seu aperfeiçoamento pessoal. Aí ele escolhe a hora de morrer. A natureza só executa. Entende? Então eu chego para ele e digo, nossa, você é uma pessoa tão paciente. Ele diz, ah, nem te conto, senta aqui que eu vou te explicar tudo que eu sofri para isso. Ah, me enganaram, me fizeram isso. O que ele vai me mostrar? O saco de cascas que ele carrega atrás dele. E às vezes somos tão insensatos que não bebemos o suco de laranja, só carregamos as cascas. Não aprendemos nada com aquele fato, mas carregamos todas as amarguras que ele nos gerou. Então o suco de laranja ficou em cima do balcão e você arrasta as cascas. Não aprendeu nada, mas o sofrimento você leva. Isso gera nas relações algo inviável, porque é impossível que uma pessoa, ainda que te ame muito, por ser um ser imperfeito, um dia não apronte alguma coisa com você, não cometa algum erro. Se não sabe assimilar o aspecto positivo do passado e abandonar as cascas, é muito complicado qualquer tipo de convivência. Você projeta no outro e ele fica como se fosse um rótulo, uma etiqueta pendurada do que ele já te fez. Não tem chance. Então, o mecanismo da vida, de renovação das estações, descarta algumas coisas e aproveita a sua essência para o futuro. É assim. E nós somos parte da natureza. Expectativas, que tem muito a ver com aquilo que falamos ainda há pouco, criamos expectativas de que o outro atenda às nossas necessidades. Mas ele é outro, tem as suas necessidades próprias. Às vezes não quer realizar os sonhos que frustramos na nossa vida, por exemplo, um filho, você quer que ele realize os sonhos que você queria ter realizado. Ele é outro ser humano. Você não pode fazer, porque quando depositamos essas expectativas e elas são frustradas, vem uma dose de dor muito grande. Pode gerar um ressentimento e um rompimento. Você não pode projetar a sua realização e a sua felicidade em nada que não dependa exclusivamente de você. O outro é o outro. Você pode fazer por ele é dar um bom exemplo, transmitir o melhor de você, ajudá-lo se ele quiser crescer, que é um processo também pedagógico muito interessante, para crescer, conte comigo para descer, desça sozinho. Você pode fazer isso pelo outro. Mas querer moldar os sonhos do outro, o outro é uma realidade única e irrepetível. Se você quer realizar algo, conte com os seus esforços para realizá-lo. Se alguém aportar, melhor. Mas não crie expectativas que amarrem o outro a um script que você criou. E nem dependa desse script. O ser humano tem uma liberdade essencial de realizar a sua individualidade, que é um mistério. Eu tenho duas filhas, elas são um mistério para mim. Eu não sei o que tem dentro daquele ser humano. Que ela veio realizar, não tenho como saber. Vieram do meu corpo, mas não vieram da minha alma, são seres livres. Então as minhas expectativas não podem ser realizadas por elas, têm que ser realizadas por mim mesma. E para elas, eu dou o melhor possível para que elas caminhem para o bem delas, escolhido por elas. Empurro elas em direção ao bem da melhor maneira que posso. Mas eu não escolho a direção, nem as forço a caminhar no ritmo que eu escolhi. Esse tipo de expectativa depositada sobre os demais, que em geral se frustra, aprisiona o outro, gera sofrimento para si próprio e inviabiliza as relações. Sempre assim. Um rótulo que se prega aos demais. Terminamos. Eu gostaria que vocês refletissem um pouco a respeito dessas coisas. Uma coragem de encontrá-las dentro de si. E com um ânimo de buscar a unidade. Abram portas e janelas. E permitam que a luz, nesse momento, já gere exigências de mudança na sua vida. Já não pode haver cantos obscuros, você se comprometeu com a luz. Se o objetivo é a unidade, é muito difícil que os obstáculos não fiquem pequenos. Os obstáculos ficam grandes porque nós somos do tamanho deles. Um ser humano que busca a unidade é um ser humano muito grande. Os obstáculos ficam pequenininhos. Fica bem mais fácil superar. Reflitam sobre tudo isso, considerem, repensem as posições de vocês e vejam se alguns desses vírusinhos não estão implantados que impedem que nós, juntos, formemos uma célula, uma molécula, um corpo que esculpe pietás, pinta Mona Lisas, compõe requins, essa coisa fantástica que é o ser humano. Nós poderíamos ter algo ainda mais fantástico que a humanidade se nós uníssemos essas células, pensando no todo. É isso, muito obrigada.